Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos, aqui no estúdio de Pequim. Tenho ao meu lado, como todas as semanas, o meu colega Miguel Torres.
Olá a todos os que nos ouvem. Estamos de regresso para mais uma edição do Nos Ares da Cultura. Hoje vamos conversar acerca de jogos para dispositivos móveis na China.
Jogar jogos já não é uma atividade limitada aos computadores de mesa. As pessoas usam tablets e smartphones para jogar quando estão entre um lugar e outro. Na China, o mercado de jogos para dispositivos móveis está se expandindo.
O setor de jogos para dispositivos móveis está, de facto, a experienciar um desenvolvimento bem rápido na China. Os profissionais do setor estão ocupados a projetar e produzir novos jogos para os utilizadores baixarem e experimentarem.
De acordo com um relatório feito pela empresa de pesquisa Nico Partners, no final de 2012, o número de jogadores em dispositivos móveis ultrapassou o de jogadores em computadores de mesa no país, chegando aos 192 milhões de usuários.
Em 2011, a receita deste mercado registrou cerca de 600 milhões de dólares. E o relatório da empresa Nico Partners prevê que o mercado se expandirá para bilhões de dólares ao longo dos próximos anos.
Os especialistas acreditam que há espaço para crescer e que o mercado não atingiu o ponto de saturação, pois o smartphone representa até o momento apenas 50% da participação no mercado de celulares.
A YodoOne é uma empresa de jogos com sede em Beijing que trabalha com programadores ocidentais para trazer os seus produtos ao mercado chinês. O diretor executivo da empresa, Henry Fong, diz...
I think there's been so much coverage and the growth in the market, both in terms of unit shipments.
Eu acho que tem havido tanta cobertura e crescimento do mercado, cujo desempenho é tão considerável em termos de vendas unitárias e de aumento da receita, que os programadores de jogos para dispositivos móveis realmente não podem ignorar o mercado chinês.
Na China existem mais de 500 lojas de aplicativos, mais de uma dúzia de vias de pagamento e centenas de canais promocionais no mercado. E a principal razão para isso é o rápido crescimento do mercado de celulares.
Em 2011, foram vendidos menos de 100 milhões de telemóveis na China. Esta cifra aumentou para 430 milhões de unidades no final de 2012. E até ao fim deste ano, as vendas dos telemóveis devem chegar às 500 milhões de unidades, o dobro do número registado nos Estados Unidos.
Empresas líderes do setor no mundo, como a Gameloft, com sede em Paris, França, estão expandindo rapidamente suas operações no território chinês. A Gameloft chegou a Beijing em 2003 e, depois de alguma turbulência durante os primeiros anos, já se estabeleceu e está em busca de oportunidades.
A empresa tem 3 escritórios na China e assinou recentemente um acordo com a Tencent, uma das maiores empresas de internet chinesas, para distribuir uma versão do jogo Ice Age Village 3 para a Tencent Mobile QQ Game Platform, que conta com 350 milhões de usuários. Eric Tan é o diretor da empresa na China.
Compared to the other entertainment industries, the mobile gaming industry is growing at an exponential rate.
Em comparação com outras áreas de entretenimento, a indústria de jogos para dispositivos móveis está crescendo a um ritmo notável. Atualmente, tanto as receitas de jogos online quanto as receitas de jogos para dispositivos móveis ultrapassam as de outras mídias, como filmes, televisão e música.
Na China, não há apenas usuários, mas também engenheiros de jogos que estão se empenhando para chegar ao nível dos programadores ocidentais e produzir sucessos globais. O mercado chinês de jogos para dispositivos é uma mina de ouro que está no processo de amadurecimento.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá a todos, estamos de regresso para a segunda parte do programa Nos Ares da Cultura. Continuamos com o tema Jogos para Dispositivos Móveis na China.
Quem for jogador não estranhará essa música, pois ela é retirada do jogo Plants vs Zombies, muito popular em todo o mundo. Recentemente, o jogo captou mais uma vez a atenção dos fãs, pois sua segunda versão foi lançada no mês passado.
No jogo, um grupo de mortos-vivos quer invadir a casa do jogador. E o jogador tem de a proteger, contando com isso, com guerreiros atiradores de ervilhas, batatas e bombas de pimento. Esta é, em linhas gerais, o jogo Plant vs Zombies.
No dia 10 de julho, o jogo foi lançado na Apple Store, na Austrália e Nova Zelândia, o que despertou muita atenção dos fãs chineses. O Sr. Guan, que trabalha no setor de informática em Pequim, lembra que comprou um iPad devido ao jogo.
Posso dizer que o jogo foi a razão que me levou a comprar um iPad. Uma vez, vi uma pessoa jogando esse jogo durante um voo. Você sabe que é proibido o uso de celular, mas não do iPad. Naquela altura, achei o jogo muito interessante e comecei a pensar em comprar um iPad.
Em comparação com a primeira versão, a segunda versão do jogo tem uma imagem mais trabalhada e acrescenta mais cenas e ferramentas para os jogadores usarem. Apesar dos 4 anos que levou o desenvolvimento desta segunda versão, os fãs não perderam o interesse no jogo.
Em comparação com Plants vs Zombies, os jogos para dispositivos móveis desenvolvidos na China não marcaram o mercado até ao momento. O diretor da empresa chinesa Jimai, que se dedica ao desenvolvimento de programas aplicativos, Li Jin, acha que não é fácil desenvolver produtos excelentes devido ao ambiente desfavorável.
Uma grande diferença entre os ambientes dentro e fora do país. Na China, os jogos desenvolvidos prestam menos atenção à criatividade e originalidade. Mas em países estrangeiros, a situação é contrária. Por exemplo, esse jogo Plants vs Zombies, a exploração da segunda versão demorou 4 anos. Assim, tem um produto bem complexo. E todos os elementos são originais. Isso é raramente visto na China.
O editor-chefe da revista chinesa Internet Week, Jiang Qiping, disse que os baixos ordenados dos programadores de jogos constituem uma importante causa para a falta de produtos satisfatórios.
Na minha opinião, os jogos estrangeiros priorizam a originalidade e os gráficos, mas a maior parte dos jogos chineses são imitações. Isso tem a ver com a posição dos programadores em toda a cadeia industrial. Há produtos de sucesso em países estrangeiros, pois há uma base sólida da indústria de criatividade e os programadores são bem remunerados. Mas na China, o ambiente não é tão favorável.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá a todos, este é o programa Nos Ares da Cultura. Eu sou Miguel Torres e ao meu lado tenho o Carlos Xu. Na terceira parte de hoje temos uma reportagem sobre um concurso de mandarim para estrangeiros em Beijing.
Eu sou Sun Wukong. Eu sou Tang Feng.
Recentemente, o concurso Estrela de Mandarim foi encerrado em Beijing, um evento destinado aos alunos estrangeiros que estudam em universidades na cidade. Na fase final do concurso, 20 participantes apresentaram seus talentos em canto, dança, peça curta, recitação, arte marcial e caligrafia, tudo claro em mandarim. 10 alunos foram premiados com o título Estrela de Mandarim.
Jovem mongol Batsana Gambat, de 22 anos, estuda na Universidade de Línguas e Culturas de Beijing. Esta foi a sua segunda participação no concurso. No palco da competição, ela cantou uma canção chinesa e recitou um poema, comovendo o júri e os espectadores. E tornou-se assim uma estrela de mandarim.
Quando era pequena, meus pais me enviaram a uma escola primária onde se ensina a língua chinesa. Por isso, comecei estudando chinês desde muito cedo e acho que tenho muita sorte.
Greg McCarthy, colega e amigo de Batsana Gambat, também conseguiu um título estrela de mandarim. Com 29 anos, ele vem dos Estados Unidos e estuda mandarim há 7 anos. Ele diz que, desde pequeno, admira a China, um país misterioso e com longa história. Apesar das dificuldades no estudo da língua, ele gosta do processo de aprendizagem.
Encontrei muitas dificuldades. Não consigo decorar as caracteres e a pronúncia é bem difícil para mim, um norte-americano. No início, ao conversar com outras pessoas, ainda tinha que gesticular para me fazer compreender. Além disso, a diferença entre as culturas é também um obstáculo para mim.
O concurso Estrela de Mandarim é organizado pela Comissão Municipal de Educação de Beijing e executado pelo Centro de Promoção de Mandarim de Beijing. Este ano marcou a 5ª edição do evento. 50 alunos estrangeiros foram agraciados com o título Estrela de Mandarim devido ao seu bom domínio da língua.
Na edição deste ano, mais de 700 alunos provenientes de 94 países estrangeiros que estudam em Beijing participaram do concurso. Após as fases eliminatória e preliminar e a semifinal, que decorreram durante mais de 2 meses, 20 alunos chegaram à fase final.
Este ano, a comissão organizadora fez alterações ao conteúdo do concurso. Além da apresentação e exibição de talentos relacionados à cultura chinesa, foi ainda acrescentada uma peça curta.
Greg McCarthy tomou parte numa representação em que teve que, com a sua companheira, desempenhar de pais de um aluno primário chinês. Eles dois contaram a história de divergências do casal em relação à educação do filho. A vida de uma família chinesa com assuntos frívolos foi interpretada de uma maneira interessante pelos dois alunos estrangeiros. Greg disse que essa peça curta foi uma improvisação.
O júri presta muita atenção à capacidade do domínio da língua. Claro, você pode decorar o papel antes da apresentação, mas acho que é mais natural uma interpretação improvisada. Por isso, não praticamos antes e apenas hoje discutimos o conteúdo principal da peça. A apresentação depende da nossa lógica, domínio da língua, também nossos conhecimentos sobre a vida dos chineses.
Batsana Gambat trabalhou junto com um aluno africano para interpretar um par de namorados chineses que discutem sobre a cerimónia de casamento, pois um quer uma cerimónia grandiosa e o outro considera um casamento grande um desperdício. Batsana disse esperar que esta peça curta seja um reflexo dos diferentes conceitos dos jovens sobre o casamento.
A cena que me calhou foi um casal de jovens planejando o seu casamento. Com a minha idade, começa a ser tempo de pensar nessas assuntos. Por isso, o tema é bem apropriado para mim.
No palco da fase final do concurso, os alunos estrangeiros apresentaram um bom domínio da língua chinesa, também exibiram seus talentos e a compreensão da cultura chinesa.
E assim, meus caros ouvintes, o programa de hoje chega ao fim. Muito obrigado pela vossa sintonia. Desse lado, estaremos de volta no próximo programa.
Até a próxima!